para os nossos ouvintes. Eu me chamo Michele Silvério e sou advogada trabalhista do Lacerda Santana Advocacia. Hoje nós vamos falar sobre atraso de salário. Ele pode acontecer? No momento em que um funcionário ele é contratado, esse funcionário ele estabelece junto ao seu empregador, junto à empresa, uma relação de troca. O primeiro, o empregado, ele entrega o trabalho. E o segundo, a empresa, por sua vez, ela ao utilizar desse recurso, ela vai produzir bens e serviços, certo? Proveniente desses lucros, né, derivado dos lucros desses bens e serviços, o contratante, que é a empresa, ela faz o pagamento de salários e outros benefícios que são assegurados pela CLT. A gente tem que levar em consideração que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre esse assunto de atraso de salário é que, havendo ou não lucro, estando ou não em crise, a empresa ela é obrigada a arcar com as verbas trabalhistas de seus empregados. Por quê? Essas verbas trabalhistas, elas têm natureza alimentar. Significa que os empregados, na maioria das vezes, eles trabalham porque eles precisam sobreviver, porque precisa garantir a sua subsistência. E como tem natureza alimentar, essas verbas elas devem ser quitadas independentemente da saúde econômica da empresa. Independente da situação financeira que a empresa tenha. Então, levando isso em consideração, a base como verbas de natureza alimentar, a empresa ela não pode atrasar o pagamento de salário dos funcionários que prestou serviço. Por quê? Porque ela está descumprindo com as obrigações contratuais. E a onerosidade é um dos principais elementos necessários no contrato de trabalho. O que significa onerosidade? O empregador, a empresa, ela paga ao empregado uma determinada quantia relativo àquele serviço prestado. O pagamento do salário, em regra, ele é mensal e ela deve ser efetuado no máximo até o quinto dia útil do mês seguinte ao que venceu. Então, se a gente for levar em consideração um trabalhador que trabalhou o mês todo de julho, por exemplo, ele deve receber esse salário até o quinto dia útil do mês de agosto. O quinto dia útil, lembrando que não é o dia 5, é o quinto dia útil. No caso de atraso no pagamento de salário, a empresa ela deve arcar com as penalidades previstas pelos tribunais, que definiram através de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho e também através de precedentes normativos. Essas multas, elas são pagas em favor do empregado. E também existe a possibilidade dessa empresa, ela sofrer uma autuação fiscal e pagar uma multa também ao Ministério do Trabalho. Então, se a gente for resumir essa situação, o pagamento de salário, seja qual for a modalidade de trabalho, ou seja, se de repente for trabalho intermitente, se de repente for um trabalho com a jornada parcial, por exemplo, ele não deve ser estipulado por um período superior a um mês, com exceção de comissões, porcentagens ou gratificação. Agora, tratando-se de salário, o limite é um mês, ou seja, a pessoa trabalhou por um mês e ela vai receber relativo a esse mês trabalhado. Lembrando que pode ser quitado até o quinto dia útil do mês seguinte, certo? O precedente normativo do Tribunal Superior do Trabalho, que ele fala sobre a possibilidade de multa, ele estabelece uma multa de 10% sobre o saldo salarial na hipótese de atraso do pagamento de salário em até 20 dias e também uma multa de 5% por dia no período subsequente. Então, o ideal é que as empresas elas se atentem no sentido de evitar atrasar o salário, primeiro pela natureza alimentar, primeiro pela necessidade do empregado de, enfim, garantir o pagamento das suas contas básicas. E segundo também para evitar o pagamento de quaisquer multas ao empregado e também qualquer tipo de multa ao Ministério do Trabalho. Além disso, é importante a gente lembrar que se esse atraso no pagamento de salário ele é recorrente, ou seja, ele é habitual e acontece por vários meses, por exemplo, a partir do terceiro mês, existe a possibilidade do empregado ele requerer, perante a Justiça do Trabalho, a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. O que seria essa rescisão indireta? Seria o que nós chamamos de justa causa do empregador. É a justa causa da empresa. Quando a empresa ela comete uma falta grave, como essa, por exemplo, um atraso recorrente de salários, existe a possibilidade desse empregado ele requerer, perante a Justiça do Trabalho, a rescisão do contrato dele por descumprimento de normas do contrato de trabalho. E nesse tipo de situação, o funcionário ele pode terminar o contrato de trabalho, claro que após uma decisão judicial, e ele pode requerer o pagamento, através desse processo trabalhista, das verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa, nessa modalidade, que seria o saldo de salário, aviso prévio, 13º salário, férias mais o adicional de 1/3, além do saque do FGTS e a multa fundiária de 40%. Então é importante o empregado ele se atentar no sentido das datas que é feito o pagamento do salário, porque a empresa ela não pode fazer esse atraso recorrente. E por sua vez, a empresa também precisa se atentar de que são verbas de natureza alimentar, muitas vezes os empregados eles necessitam dessas verbas para sobreviver, enfim, para pagar as suas contas, e eles devem receber uma contraprestação pelo serviço prestado. Né? A ideia do contrato de trabalho, da relação entre empregado e empregador, é uma relação de troca, como nós falamos aqui, certo? E nessa relação de troca deve haver a entrega do serviço, a prestação do serviço nesse contrato de trabalho e, por sua vez, a contraprestação da empresa com o pagamento dos salários e dos benefícios previstos na CLT, conforme foram discriminados no contrato de trabalho. Espero que tenha sido interessante o tema e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Até mais!